Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 33ª sessão ordinária, hoje 16 de agosto de 2021. Verificando o número de emendados de vereadores, declaro aberta a 33ª sessão ordinária, hoje, 16 de agosto de 2021. Saudações aos vereadores, ouvintes da 106, também o nosso amigo Guilherme, funcionário da Prefeitura, seja bem-vindo. Coloco em discussão a ata da 32ª sessão ordinária, realizada dia 9 de 8 de 2021. Vereador concordar com a referida ata, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado para os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura das correspondências. Ofício número 01 de 2021 da APROL e o convite da Semana da Pátria.
Ofício número 001 de 2021. Ao excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar a vossa excelência uma oportunidade, preferencialmente em algumas das sessões dessa casa, para apresentarmos um projeto voltado à aquisição de equipamentos a serem destinados à Associação dos Pequenos Produtores do Loreto para a produção e comercialização de produtos alimentícios. O projeto visa proporcionar a melhoria da qualidade dos produtos a serem comercializados na Feira do Loreto, neste caso, panificados em geral, através da aquisição de equipamentos adequados para a atividade agroindustrial, gerando renda e melhoria na qualidade de vida das famílias e seus associados. Atenciosamente, Marciane Pilar dos Santos, presidente.
Será concedido o espaço para a prol, seria na próxima sessão, mas devido a um acidente que sofreu o senhor Sérgio Ricardo Kruk, que é o representante da Sindiago do Rio Grande do Sul, ele não vai poder se fazer presente hoje. Qual já comuniquei ao prefeito também, que foi agora há pouco o acidente dele. Então, na próxima sessão será cedido ao Sérgio Ricardo Krug e na outra sessão será concedido à APROL. Solicito o vereador secretário.
Convite da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Semana da Pátria da Terra Doce do Centro-Oeste Gaúcho. 17/8. Chegada do Fogo Simbólico da Pátria às 8:15. Do Coreto da Praça Borges de Medeiros, para atendimento da Pira da Pátria. Tema nacional, hino nacional brasileiro, tema estadual, participação dos gaúchos da Segunda Guerra Mundial, tema municipal, os profissionais de saúde e educação juntos pela vida. Somos Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul.
Convido extensivo a todos os vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da capta das mensagens indicativas do projeto de lei do Executivo Municipal número 96 de 2021, que ficará na gaveta para os seus pareceres.
Projeto de lei municipal 96 de 2021 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Mensagem justificativa. Ao manifestarmos nossa cordial saudação, encaminhamos para a apreciação desta emérita Casa Legislativa, nos termos da lei orgânica do projeto de lei número 35 de 2021, que dispõe sobre a aprovação da lei das diretrizes orçamentárias, sendo seu conteúdo e texto estabelecido pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que dispõe do seu segundo, que a LDO compreenderá prioridades e metas à administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, disposição sobre alterações na legislação tributária de pessoal, com a entrada em vigor de Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, denominada da Lei Responsabilidade Fiscal, ampliou-se o conteúdo do texto da LDO, tornando-se um elemento de planejamento para a realização de receitas e controle de despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do ano de 2021, que ora apresentamos, está adequada aos termos da legislação vigente, em especial com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Aldo e a Lua estão apresentados com as metas da receita, despesas, resultados primários e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da solidariedade fiscal, social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos instituídos e mantidos pelo poder público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada na sua totalidade em sistema consolidado integrado. A LDO de 2022 está estruturada conforme o novo regulamento estabelecido pela LC 101. Portanto, as metas englobam as previsões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do regime próprio da Previdência Social. RPPS, Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores, conforme legislação pertinente e vigente. Ao 2022, apresenta a estrutura abaixo descrita no conteúdo. Primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. Segundo, as diretrizes da estrutura e organização dos orçamentos. Terceiro, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Quarto, as disposições relativas à dívida pública municipal. Quinto, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. E sexto, as disposições gerais. De forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e da expectativa de inflação, ambos estabelecidos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para exercício de 2022 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Também as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre a receita e a despesa, bem como maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. A LDO está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual, o PPA, e segue com a Lei Orçamentária Anual, LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Com isso, a LDO é composta pelo seu corpo principal, mensagem, projeto de lei e por seus anexos, quais estarão sempre à disposição de todos os cidadãos para o conhecimento e melhor acompanhamento do desempenho da gestão pública municipal. A audiência pública para apresentação e discussão, em razão da pandemia que nos assola, será realizada junto à Câmara de Vereadores, sendo que quando a apresentação do PPA já foram discutidas junto a esta Casa Legislativa. Por fim, certos de nova compreensão dos tradicionalmente norteia o agir desse Poder Legislativo, solicitamos a aprovação do projeto de lei em comento, com urgência, uma vez que dê integral relevância ao interesse público da municipalidade. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2021, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim.
Quero informar aos vereadores que os anexos deste projeto 96 estão disponíveis com a secretária desta casa. O grande vidente de hoje está a cargo do vereador Alex Santo Martins, PTB, e na próxima sessão será a cargo da vereadora Daniela, do PT. O vereador não fará uso. A próxima sessão será da vereadora Daniela, do PT. Somos a hora do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 93, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 93/2021. Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal. Dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das ações de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo instituir o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal. Dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se a fazer necessário para alavancar o desenvolvimento do município. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com esse parecer para apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rompa Farias, assessor jurídico. Ata número 097 de 2021. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, a sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 093 de 2021, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Município de São Vicente do Sul e da outras providências. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto tem como objetivo alavancar o desenvolvimento da nossa cidade e, para tanto propósito, incentivo para não só atrairmos empresas para o nosso município, mas também para o fortalecimento e crescimento desde aqui estão. Após a análise do referido projeto e por ser de relevante interesse do município, uma vez que vem incentivar os empreendedores na implantação das empresas que aqui queiram se instalar e o fortalecimento e crescimento das que aqui já estão, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 093-2021. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 094-2021. Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal, de número 093-2021, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal e dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e da outras providências. Conforme justificativo em anexo, o presente projeto de lei tem por objetivo apoiar, através de incentivos materiais e financeiros, os projetos de empresas que tenham por objetivo o desenvolvimento econômico do município, mediante investimentos, dos quais resultem a implantação ou expansão de unidades industriais, agroindustriais, comerciais, de prestação de serviços, de atividades turísticas e de produção agropecuária. O projeto de lei não aprova de imediato a concessão de benesses a empresas sem a passagem desta Casa Legislativa. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com as prerrogativas do Executivo Municipal. Após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 093-2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Budinger e Victor Matheus Juste do...
Logo em discussão, referido ao projeto. A palavra ao vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, meu amigo da Secretaria de Obras aí. Bem-vindo. Boa noite, ouvintes da rádio. Guilherme. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Boa noite, colegas vereadores. Só para fazer um... Só para fazer um complemento, quero parabenizar de novo com essa importante iniciativa. Acho que todos nós aqui passamos uma campanha com cobrança de emprego, né? Cobrança que tem que aumentar as vagas de emprego aqui. e dar uma sugestão para o Executivo Municipal de que daqui a pouco não apenas fazer a lei, tem que daqui a pouco divulgar para as empresas saberem que foi aprovado, assim, e também nós, cada um de nós vereadores, também divulgar para trazer empresas cada vez mais para nós aqui. Era isso por enquanto.
Continua a discussão do projeto. Peço licença, senhor vereador, que eu posso me manifestar. Quero cumprimentar mais uma vez o Guilherme, funcionário motorista da nossa prefeitura, e o vinte da 106.3. Quero dar os parabéns às duas comissões, o qual deram um parecer favorável a esse projeto, que é de suma importância, o qual trará futuramente emprego aos nossos munícipes. Não vou dizer que seja nessa administração, mas o pé inicial já foi dado. Isso aí até eu iria entrar com uma emenda sobre os incentivos. Talvez seria até uma renúncia de receita sobre a cobrança de IPTU, aluguel ou incentivo de empréstimo, dependendo do projeto, se é 5 a 10 funcionários, de 10 a 20 ou de 30 a 40, dependendo da empresa que venha se instalar no nosso município, tem que dar um incentivo. Talvez através do incentivo de empréstimo do banco, conforme consta no projeto, ou isenção do IPTU ou o aluguel do imóvel a ser usado pela tal empresa. Mas cada projeto é um projeto. A empresa, por exemplo, a empresa A vai ter que vir um projeto para ser aprovado para essa casa. Posteriormente vai vir outro B, C, D ou E, quantidade de empresas que virão. Cada empresa é um projeto a ser aprovado para essa casa. Então, eu acho que o pontapé inicial foi dado, eu acho que é de suma importância, dou os parabéns às duas comissões e peço aos demais vereadores que deem apoio e votem favorável ao projeto. É isso, obrigado, senhores vereadores. Não havendo o vereador Marcelo se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 94/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 094/2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar para superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto a essa matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta casa após a liberação em plenária. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 098 de 2021. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 094 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto tem por finalidade a ampliação do orçamento de recursos federais da atenção básica, do vínculo 4.500. Após a análise do referido projeto, e por ser de relevância e interesse do município, e dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 094 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 095 de 2021. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 094/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar para superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, e artigo 42 e 43, inciso 1º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro de exercícios anteriores do recurso vinculado 4.500. Atenção básica proveniente de recursos federais, oriundo dos serviços da saúde, e servirá de cobertura para despesas da Secretaria Municipal da Saúde. Recursos federais, atividade 2049, custeio da atenção básica, do PAB, fixo da natureza, de despesa de 30.90.04 da contratação por tempo determinado. Assim, após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 94/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo um vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 95, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 95 de 2021 autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 17.576,78. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 17.576,78. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzindo na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa Casa. Após a deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata número 099/2021. Comissão de Economia e Finanças Públicas, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 095/2021, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 17.576,78. O parecer jurídico favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto de lei tem por finalidade a ampliação do orçamento dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, para ser utilizado em subvenções sociais. Após a análise do referido projeto e por ser de relevância e interesse do município e dentro das normas previstas na Lei 4.320/64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a Comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 095 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 096/2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 095 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 17.576,78. Conforme o justificativo, o projeto objetiva a adequação do orçamento e a utilização dos recursos provenientes do excesso de arrecadação registrado no recurso vinculado 1.200, Fundo Municipal de Idoso, sendo que, de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria o crédito especial 2.114, auxílios destinados para atenção à pessoa idosa, 335043, subvenção sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Assim, após estudos e análises conforme o parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 095 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os vereadores. Solicito o vereador secretário para essa leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 95 de 2021, juntamente com seus pareceres. Passamos aos trabalhos dos vereadores. Solicito o vereador secretário, faço pedido, leitura do pedido de informação 42, de autoria do vereador José Luiz e do vereador Flamarion.
Pedido de informação número 042 de 2021. José Luiz Cu Carvalho, do PTB, e Flamarion Keller da Silva, do MDB, nos termos legais e regimentais, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quero saber qual o horário de funcionamento da creche da EMEI Cristo Educador e por que não está funcionando em horário integral. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de agosto de 2021. José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e Flamarion Keller, do MDB.
Coloque discussão. A palavra é o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia presente nessa. E os ouvintes da 106. Também quero mandar um boa noite e um agradecimento especial para o Juliano da Rocha Flores e o Bruno Carvalho, que estão nos escutando, e através deles que vem esse pedido. Esse pedido de informação, até eu estive discutindo agora há pouco, também com a professora, e ela me disse que a escola é porque é escola. Mas eu não estou falando na escola, a parte do maternal. Porque não está, senhor presidente, se só pensar um pouquinho, não está ajudando em nada para a pessoa menos desfavorecida. Por quê? Uma pessoa que trabalha de doméstica, ela tem que levar o filho às 8 horas. Ele no serviço, ela tem que pegar às 7, 7 e meia. Tem que levar às 8 horas na creche. Tem que pegar às 11. Bem na hora de servir o almoço, bem na hora de arrumar a refeição, ela vai ter que ir lá pegar o filho. Ou o marido não trabalhar um turno. Então, isso aí, ó, nós vamos ter que discutir. Eu vou esperar vir a justificativa, por que está sendo, que posteriormente eu vou entrar com um requerimento, que até para estender esse turno, fazer um turno maior, por exemplo, 7h30 a 6h30, com justificativa, a pessoa ir lá justificar por que ela precisa da creche. Ah, eu preciso porque eu trabalho lá no seu João Cassol e meu horário é de tal a tal, comprovar o horário e abrir mais esse leque da creche. Graças a Deus essa pandemia está indo embora. Escutei um pouquinho sábado, da diretora da creche, mas bem no final, onde ela disse que cumpre ordens e é do pessoal do Covid e até para higienização. Mas não vai fazer diferença, porque as crianças vão chegar ali e não vão sair. Elas só vão sair para ir embora. E com isso, nós estamos o quê? Ajudando o progresso da São Vicente, ajudando essas famílias que precisam de trabalhar. Até o rapaz que fez o pedido disse assim: ó, vai lá e faz um pedido de socorro. Que nós estamos, a minha esposa perdeu um serviço, tinha que pegar 6h30, perdeu, dei para o serviço, mandou falar o nome dela, que é Karina Torres dos Santos, perdeu porque ela tinha que pegar 6h30, 7 horas, e ela não tinha condições porque tem que entregar a menina às 8 e pegar às 11. Seria isso, conto com os senhores para aprovação desse pedido. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço licença aos senhores vereadores que me manifestem na mesa. Vereador Zé Luiz, eu acho importante a sua preocupação, mas eu, antes de debater com Vossa Excelência, eu fui tirar informações junto à Secretaria de Educação. Existe um protocolo a ser seguido, acho que é de conhecimento de Vossa Excelência, que todas as repartições têm que seguir esse protocolo. E a creche não é diferente. Ela está funcionando dentro da normalidade, ela tem que fazer a higienização na parte da manhã e na parte da tarde. Inclusive, tem determinados alunos que estão inscritos na creche, não estão se fazendo presente. Então, eu acho que isso é muito natural, e devido à pandemia, não é obrigado aos pais que quiserem não levar seus filhos, é critério deles, não é obrigado. Lhe concedo a parte do vereador.
Obrigado, vereador Gilberto, mas não é uma questão de os pais querer ou não, é uma questão de necessidade, de sobrevivência. Essas pessoas vão ter que passar fome porque não vão poder trabalhar. E eu acho que está na hora de nós flexibilizar isso aí, mudar esse protocolo, porque é autonomia do prefeito. Vão ajeitar, porque nós temos, acho que nenhum caso suficiente, talvez um ou dois. E eu acho que a vida tem que começar a andar, aos poucos, começar a andar. Obrigado, vereador Flamarion, que tem um caso. E eu acho que está na hora de mudar esse protocolo. Como também acho que está na hora de também liberar um pouco, não ficar só até meia-noite os bares abertos, levar até as 2 horas, porque o vírus chega à meia-noite, o pessoal tem que ir embora, mas o vírus continua, sabe? Então, senhor. E eu acho que está na hora de começar a andar, o exemplo está esse rodeio que teve aí, sabe? Está na hora de nós começar a tocar a vida, porque eu acho, se Deus quiser, esse vírus já passou. Seria isso, obrigado.
Eu até concordo, em outra parte, eu acho que o vereador Zé Luiz, o senhor deve entrar então com um requerimento ou uma indicação pedindo que seja mudado o protocolo, porque isso aí, ó, eles estão cumprindo a lei do Estado, então eles não podem agarrar e fugir da regra, porque quem quiser se manifestar está à disposição na tribuna. Então eu acho que se querem mudar o protocolo e coisa aí, ó, então eu acho que encaminhar o pedido à Secretaria de Educação, que se dentro da normalidade, dentro da legislação vigente que é do governo do Estado, tem que ser por aí, eu acho que. Agora, eu acho que nós não temos autonomia. A gente pode pedir em acordo, se eles concordarem, tudo bem, mas agora nós somos obrigados a cumprir o decreto do governo, do prefeito ou do governo do Estado. Não vendo mais nenhum vereador que se manifestar. Coloco em votação, o vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Vereador, eu dei o espaço, o senhor não se manifestou porque não quis. O senhor defendeu antes. Não, eu coloquei, algum mais vereador quer se manifestar, ninguém se manifestou, então eu vou pedir licença. Eu acho que vocês têm que estar atentos quando a palavra à disposição. Como é que é? Mas eu estou colocando em votação, vereador. O senhor quer se manifestar? Posso se manifestar? Mas o senhor fica atento quando está a palavra à disposição, o senhor pode tem toda a liberdade. Coloco em votação, vereador, concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura de uma moção de apoio número 015-2021, de autoria dos vereadores Gilberto Valdemar Rosa, João Batista Cassoli e Flávio da Rosa Penha.
Moção de apoio à manutenção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública. Senhor presidente, considerando que os Correios são importante entidade do governo federal, presente em todo o território nacional, e considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes para os cidadãos e empresas, como transporte e entrega de correspondências, de encomendas e o atendimento de serviços financeiros, considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como recebimento de impostos e taxas, O pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleição, de eleições, distribuições de livros didáticos e de provas de cursos públicos, como o Enem, distribuição de medicamentos e vários outros. Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico e comércio, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais, com preços competitivos, o que ajudam, inclusive, na regulação do mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos. Considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional, considerando que os Correios não são uma estatal dependente dos recursos do Tesouro Nacional, considerando que em todos os países com grande território como o Brasil, o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas, considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para a população e para a economia de São José do Sul, e que por isso é de interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Considerando o fato de que o governador federal apresentou ao Congresso Nacional o projeto para privatizar os Correios, requeiro, nos termos do artigo 86 do requerimento interno, ouvindo em plenário que seja manifestada moção de apoio desta Casa à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença do território nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores, para seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio. As seguintes autoridades: Presidente da República, Senador Presidente, Senador Federal, Senado Federal, Deputado Presidente da Câmara Federal e Ministro da Casa Civil, Ministros das Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações, Ministro da Economia, Ministro do Presidente do TCU, Secretário Federal de Controle Interno da CGU e Presidente dos Correios, Senadores e Deputados do Estado, conforme seguem. Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo Rodrigo Otávio Soares Pacheco, excelentíssimo Arthur César Pereira de Lira, excelentíssimo senhor Walter Souza Braga Neto, excelentíssimo senhor Fábio Solustino Mesquita de Faria, excelentíssimo senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, excelentíssimo senhor general Floriano Peixoto Vieira Neto, Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, São Vicente do Sul, 16 de agosto de 2021, Gilberto Valdemar Rosa, vereador da bancada do PP, João Batista Cassol do PP e Flávio da Rosa, Paim do PP.
Coloque a discussão referida à moção. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, coloque em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovar todos os seus vereadores. Solicito ao vereador secretário faça a leitura da indicação 90 de 2021 da autoria do vereador Flamarion, MDB.
Pedido de indicação 90 de 2021. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB, com assento nesta casa legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após eles em plenário deve ser encaminhados ao Poder Executivo Municipal. Indico ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, que faça o reparo nas pontes da Glória e arrumar os trilhos na mesma. A defesa será feita em plenário, Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de agosto de 2021, Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Coloque em discussão a referida indicação. O vereador já se manifestou, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra de 5 minutos, a vereadora Daniela, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, ao José Luiz, da rádio, ao Guilherme. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Eu gostaria de deixar registrado parabéns à administração municipal pelo projeto PADEM, né, que tenhamos êxito com o interesse de novas empresas o mais breve possível e o fortalecimento das que já existem. Gostaria de agradecer também à Secretaria de Obras, através do Anderson, pelo conserto no pontilhão da Lauro Prestes. Esse é um pedido que eu havia solicitado no início do ano, e o pontilhão, porque o pontilhão já naquela época se encontrava em situação crítica. E esse meu agradecimento não é porque é um pedido que eu fiz e que foi reforçado várias vezes por outros vereadores também. Né? Eu estou agradecendo em nome da população que trafega ali diariamente e tem o direito de serem atendidos. Acredito que quando o pedido de um vereador é atendido, esse pedido não atende ao vereador, e sim à comunidade que solicita. Também pelas melhorias na estrada do interior ali, que principalmente na Palma, que tinha uns trechos ali que estavam bem críticos. Aquela subida ali, Anzo Seu Vitor, que eles deram uma largada ali, ficou muito boa agora. Tomara que a chuva não estrague, né? Que não venha com tanta força. E também as temidas lâmpadas que chegaram e que estão sendo feita a troca no decorrer dos dias. E deixar meus parabéns ao Esporte e Futebol Vicentino, que participaram ontem do torneio regional de futebol 7, em Santa Maria, levando o nome da nossa cidade e incentivando as crianças e jovens na prática de esporte. Parabenizo o Mairo, né, mais conhecido como CAC, e em nome dele estendo os parabéns a todos os envolvidos, principalmente os atletas. Seria isso, muito obrigada.
Palavra ao vereador Flamarion, MDB.
Meu cordial boa noite aos colegas vereadores, à mesa diretora, ao nosso amigo Rodrigo Guilherme, que se encontra aqui na sessão, e principalmente aos ouvintes que estão em casa, escutando pelas ondas da nossa 106 FM. Mandar um salve então para o meu amigo Edson William, aí, chefe geral do TI, e também um presidente dos Folgados, aí, um bloco que sempre agita o nosso carnaval aqui em São Vicente. Vereador, presidente, eu só quero que o senhor não me entenda mal o que eu falei aquela hora ali, vereador Gilberto. Porque o senhor colocou direto, depois que o senhor falou, o senhor colocou direto em votação, o senhor não abriu a fala para a gente falar. Nada demais, é só a questão essa da indicação do vereador José Luiz, que eu fiz junto com ele. E estou de acordo, sim, em começar a expandir um pouquinho o horário mais da creche, porque muitos pais estão trabalhando, e às vezes não tem quem deixar seus filhos. Ou depende do horário, não tem como buscar. Claro, a gente está aqui para fazer uma indicação ou um pedido ao prefeito. Nós não temos a autonomia de querer tocar um protocolo de saúde em nosso município. A gente tem que saber respeitar esse protocolo pelo que está acontecendo em nosso município. Tanto é que temos agora registrado um caso só de Covid em nosso município e um monitorado. Esperamos que zere o quanto antes e que vá voltando tudo ao normal. Também avisar nossa comunidade que o nosso raio-x voltou a funcionar. Eu não vi nenhum vereador comentar que eles não estavam funcionando aqui, né? Mas eu fui atrás do Giovanni, conversamos. Aí ele me mandou uma mensagem que sexta-feira passada o raio-x, então, voltou a funcionar no nosso hospital, a atender a nossa comunidade. Que bom que voltou rápido. Também temos o edital do processo seletivo simplificado de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um técnico de enfermagem que está em aberto no nosso município. É um processo seletivo. Também de 4 motoristas para o processo seletivo, que nesses 4 motoristas precisa ter o ensino fundamental incompleto, CNH categoria D ou E, e curso de transportes escolares. E também tem de um professor de educação física. Pessoal que queira participar dessa seletiva, então, fazer sua inscrição na prefeitura. Também gostaria de salientar que a primeira dose está cancelada. Provavelmente essa semana está chegando mais vacinas para o pessoal fazer a primeira dose. Que foram vacinadas com a primeira dose 5.113 pessoas. E com a segunda dose, completos, 3.011 pessoas. Já é um passo importante para a diminuição dos casos em nosso município. Não depende só do prefeito. A gente tem que esperar essas vacinas chegarem e com certeza estarão chegando agora também. E o mais importante é quando você for fazer a sua vacina, leve seu quilo de alimento, colabore com, com o nosso município também. Muitas pessoas estão precisando dessa doação. E quanto ao projeto que foi votado nessa casa, o projeto de lei número 93, o PADEM, esse projeto é de suma importância para o nosso município. Está de parabéns à administração municipal pelo que está fazendo. A gente sabe que não é a curto prazo esse desenvolvimento, é a longo prazo, e o pontapé foi dado então por essa administração. Não esquecendo que no artigo 3º diz ali, o município poderá conceder, mediante prévia demonstração de interesse público nos termos dessa lei, incentivos sob as diversas formas nelas previsto, às empresas industriais, comerciais, prestação de serviços, de atividades turísticas, agroindustriais e produtores agropecuários, levando em conta a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do nosso município. Isso que falou ali, a importância para a economia do nosso município. Precisamos ter essa visão virada para a economia do nosso município, gerando empregos, gerando renda, é o que a gente precisa. Seria essas as minhas palavras, desejar então um bom início de semana a todos aí. Um grande abraço.
Com a palavra, vereador Flávio Pepe.
Volto essa tribuna. Boa noite novamente. Hoje eu queria falar mais sobre a moção de apoio. Sobre a moção de apoio e sobre a lei que foi aprovada hoje por nós aqui dessa casa. Queria parabenizar primeiro todos os vereadores. E queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre a empresa pública que é os Correios. Ela vem dando problemas faz tempo. Mas mesmo assim eu assinei essa moção de apoio porque eu venho de uma família que meu avô foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, trabalhou dentro do Correio, tem um tio que trabalhou dentro do Correio, temos nosso amigo Clóvis aqui também no Correio, mas estou ciente que tem que melhorar essa empresa. E um país que é desenvolvido geralmente abre o mercado para concorrência. Eu tenho um comércio aqui de... Tem um comércio como o filho do vereador Gordo ali, tem um comércio de bebida, abre um concorrente, começa a competição, barateia para a população. É assim que eu acredito que deve ser desenvolvido um país. Então, justificando meu voto da moção de apoio, simplesmente a favor por causa disso, mas nunca esquecendo essa vertente que eu gosto de dizer, que eu gosto de defender o livre mercado para fomentar emprego e gerar mais emprego. Daqui a pouco eu sou um funcionário dos Correios hoje, mas daí tem uma empresa concorrente que paga melhor. Daqui a pouco, se eu faço um bom trabalho, vou lá para aquela empresa e ganho melhor. É mais ou menos isso aí. E é isso que nós estamos tentando fazer, nós aprovando hoje essa lei de desenvolvimento econômico. É o que nós estamos tentando fazer, tirar o excesso da carga do carga pública do município, para tentar trazer mais empregos para o município e desenvolver melhor nossa comunidade. Por hoje era isso. Uma boa semana. Fiquem com Deus.
Por favor, vereador, fazer a palavra sou eu, vereador Gilberto Pesta Maredeno, vice-presidente, que assuma a presidência.
Assuma a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero comunicar à comunidade vicentense que recebi um ofício do deputado do senador Luiz Carlos Reis, a sua excelência vereador Gilberto Valdemar Rosa Coió, vereador progressista, estamos em sul, senhor. Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que destinei recursos a esse município de São Vicente do Sul, oriundos de minha cota parlamentar ao Orçamento Geral da União 2021, conforme especificação abaixo. Parlamentar Luiz Carlos Reis, PP Rio Grande do Sul, Unidade Orçamentária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Modalidade de aplicação 40, transferência ao município, valor R$ 300 mil. A proposta lhe pede que seja cadastrada e enviar a proposta para análise até o dia 9 de 8 de 2021, o qual já foi cadastrado e será comprada uma rescavadeira para o nosso município de São Vicente do Sul. Mais uma vez, o senador empenhado em ajudar a nossa região, inclusive o nosso município de São Vicente do Sul. Também quero dar os parabéns ao CAC e ao Giliardo, fora Santa Maria, que em três modalidades está de duas modalidades campeão, inclusive pessoas que trabalham sem ser onerado, treinando essas equipes, inclusive contrataram um ônibus, pagaram R$ 700, não pediram nada ao município, não pediram transporte, nada, pagaram R$ 700 à empresa Franco, e é isso aí que você vê as pessoas trabalhando em prol do nosso município e também não usando veículos do nosso município, inclusive pagando motoristas, então é uma economia para o nosso município. Bem, quero dar os parabéns à Secretaria de Obras, o qual vem desempenhando o seu cronograma que começaram agora no Cavajoretan, São Miguel, Palma e está indo para o Loreto, fazendo um serviço exemplar que todo mundo está dizendo que há muitos anos não tinha uma estrada boa como está ficando. Também cobri hoje do secretário para que seja feita a solda da goleira lá do ginásio de esporte, tá quebrado, então amanhã de manhã eles vão ir lá consertar. Também os senhores vereadores, ontem tive a satisfação de um convite da Igreja Católica para que me fizesse presente em Santa Maria na posse do novo bispo, que seria um convite ao presidente dessa casa, o qual fui representar, e ao prefeito municipal, que foi representando o prefeito, nosso amigo Robson Martins de Souza, popular Mosquito, foi representando o prefeito. Então estava muito bonito a posse, estava representada toda a região centro e mais as autoridades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então era horrores de gente, então que esse bispo tem umas boas-vindas à nossa região, é um bispo bem jovem, e o qual o nosso bispo se aposentou, nosso bispo Érico, Dom Ed. Então, seria isso, senhor presidente, desejo a todos uma boa semana a todos.
Devolvo a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rosa.
Assuma a palavra e passa a palavra ao vereador João Casson.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento meus colegas vereadores e a minha colega vereadora Dani e o funcionário da prefeitura que nós dá honra com a sua presença. E os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão nos ouvindo, meu cordial boa noite. Vereador Gilberto, só para cumprimentar, também recebi um ofício do nosso senador Luiz Carlos Reis, o senhor disse muito bem as suas palavras, que foi um vereador sempre voltado, um senador sempre voltado, quando deputado também, para São Vicente auxiliar nas suas verbas parlamentares o nosso município. Então, sua parte do chover parlamentar, um valor de R$ 300 mil, nós enviou ao nosso município, e o qual eu dou os melhores agradecimentos a esse grande homem que sempre nos auxiliou. E também ao nosso amigo CAC e o Giliardes, que levaram o nome do nosso São Vicente a Santa Maria nos esportes, no futebol, pediram auxílio ao pessoal não usar a condição da prefeitura, como o presidente citou, pediram auxílio às pessoas e contrataram um ônibus e foram lá e se classificaram para as oitavas de final no plano, na parte de 13 e 15 anos. Então, eu quero deixar aquela dupla de voluntários de São Vicente um exemplo para os nossos políticos de São Vicente. Quando eles foram lá, com humildade, trabalharam e trouxeram, vai ser concluído esse campeonato aqui em São Vicente. Tá. E também quero dar os parabéns para a administração e para mim, então, nós, vereadores, que apoiamos esse projeto 93, que veio aqui, sobre incentivos a novas empresas que quiserem colocar aqui nosso São Vicente. Então, todos nós temos de parabéns, tanto executivo como legislativo. E que nós, como disse o novo vereador Flamarion, que nós, vereadores, também procuramos incentivar empresas para vir para São Vicente. Não precisa ser só o executivo. Vamos incentivar alguma empresa que quer vir se colocar no nosso município. Que só assim será o início de novo desenvolvimento a São Vicente. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. E uma boa noite a todos ouvintes da Rádio São Vicente. E boa noite a todos os vereadores e uma boa semana para todos nós. Muito obrigado.
Fala, vereador José Luiz, PTB.
Vereador líder da bancada do PTB, senhor presidente, da qual tenho muita honra de ser, como sou um trabalhador. Senhor presidente, voltando sobre o Covid, se não me falha a memória, quem está na mão do prefeito para fazer os protocolos. E eu acredito que esteja na mão do prefeito fazer o protocolo, que uma noite dessa, semana passada, eu cruzei aqui na praça, eram umas 2 horas, e estava brigado ali, fazendo uma brincadeira com a gurizada ali, correndo daqui, correndo dali. E na mesma hora eu fui a Santa Maria fazer um trabalho ao qual fui solicitado. E chegando em Santa Maria tinha vários bares abertos, inclusive lancherias, esses de rua, sabe? E aí me chamou a atenção, ainda comentei com a Sueli, digo, aqui tá liberado há mais tempo. Então acho que estava na hora de nós repensar isso aí. Quero agradecer inúmeras solicitações ali agora pelo WhatsApp sobre o comentário da creche, o qual quero agradecer também o Lauro Sturda Rodrigues. Ele saiu pesquisando. Em Jaguari, a creche abre às 7h30 e fecha às 18 horas. Em Caciqui, ele, no fim, ele não me confirmou, mas parece que é às 7h30. E, inclusive, as crianças saem com a janta. Jantam na creche para ir embora. Então, outra pessoa solicitou ali que estão os dois trabalhando e tem que pagar uma babá, porque não pode levar para a creche a criança, aí tiver que assinar um termo dizendo que não vão levar, para posteriormente ter a justificativa. Então, eu vou esperar isso aí e vou entrar com o requerimento para ver, ou talvez até falar com a secretária Rosane, para chegar o que for melhor para São Vicente do Sul. Sobre o CAC e o nosso amigo Giliardi, quero dar os parabéns. Não ajudei eles. Não ajudei porque eu discordo do senhor presidente, do senhor João Cassol. Nós temos ônibus no município, e se as pessoas vão representar o município, não tem por que estar pedindo para a comunidade. Vamos no ônibus do município, é nosso. Aí o CAC disse que lá os organizadores eram que só podia um por banco. Discordo, não existe isso aí. Como é que lá jogando, fico sem máscara jogando e se agarrando, coitado, futebol, não precisa dizer como é que é. Aí no ônibus eles não podem um lado do outro com máscara, de máscara. Então concordo fazer esse pedido para suporte para os alunos. Tudo que for no suporte para ajudar para os atletas, para ajudar para lanche, ajudar em vestuário, mas não no transporte. O transporte nós temos do município, e se é do município é nosso. Vai representar o município, vamos chegar no prefeito, e nós, vereadores, temos que incentivar e autorizar o prefeito, como sempre foi autorizado. Lê-se a tua parte.
Obrigado, vereador José Luiz. Eu acho que Eu acho que o senhor está equivocado. Aqui nós temos um motorista. Eu não sei se o senhor sabe ler, deve saber ler, ou se enxerga bem, ou se precisa usar óculos. Nos próprios ônibus escolares diz assim, ó, denuncie se estiver fora do serviço. São ônibus designados exclusivamente para transporte escolar. Agora veja o senhor já foi prefeito interino, se causa um acidente, um ônibus do transporte escolar, quem é que vai pagar por isso aí? É improbidade administrativa, pode até caçar um prefeito, vereador. Eu acho que se o ônibus é exclusivamente para transporte escolar, porque de repente se empresta um ônibus para um jogo de futebol, como já aconteceu no passado, saiu uma festa lá no Timbaú dos Melo, uma festa no Loreto, uma festa nos Reis, sei lá onde for, prefeitura tinha que emprestar um ônibus para levar o povo. Mas não existe transporte para essa finalidade. Então, por isso que eu volto a dizer, parabéns a esses dois cidadãos que conseguiram, a maioria dos vereadores, acho que foi o único que não ajudou, foi o senhor, os demais todos deram 50 reais, não sei quanto, eu dei 50, eu acho que eles estão fazendo a coisa certa. Porque de repente, o senhor se lembra do passado? Tudo que era festa, quero um ônibus para isso, quero um ônibus para aquilo. Eu acho que o transporte escolar é determinado por lei. Tem o 0800 ali que denuncie. Então, eu acho que o ônibus não é para essa finalidade. Obrigado pela parte do vereador.
É, vereador, acho que o senhor foi infeliz na sua colocação. Eu não sou contra, eu sou a favor, e tem que incentivar. Mas nós temos do município, e tem ônibus escolar, como o senhor está dizendo, carregando óleo diesel, vereador. Para a lavoura, para as patrolas. O senhor, talvez eu não saiba ali e talvez seja curto de olho, mas talvez o senhor, pela idade, está sendo afetado. Porque é só mandar para a Câmara de Vereadores, como foi mandado para nós, vereadores, o senhor aprovou o prefeito dirigir, os secretários dirigir, os cargos de confiança. É só mandar aqui, nós fazer um projetinho autorizando, transforma-se em lei e é legal. Então, eu acho que o senhor tem que olhar o passado. Porque eu não denuncio, pode ter certeza. Eu nunca fiz uma denúncia contra o município, contra qualquer vereador, contra qualquer prefeito. Mas alguém pode denunciar. Então, é só mandar para cá, nós autorizar, e vamos usar o que é nosso. Se é do município, é do povo. E se é do povo, é para o povo. Seria isso, muito obrigado e a todos uma boa semana.
Para o senhor vale tudo, vereador. Para. Com a palavra, vereador. Maria Helena Pepe.
Excelentíssimo senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, ouvintes da 106, nosso funcionário motorista Guilherme, também nosso acompanhante de todas as sessões, José Luiz Alzani. O vereador José Luiz estava falando sobre a creche e hoje pela manhã eu estive na prefeitura e o Tribunal de Contas, não deu tempo ainda de chegar aqui, mas já mandou um ofício. Só que eu acho que eles estão meio perdidos, dizendo que recomenda aos vereadores e às vereadoras dos municípios brasileiros a priorização da primeira infância durante o processo de discussão e aprovação dos projetos de leis do plano plurianual. E aqui eles mandam um monte de requisitos que nós vamos ter que ver, eu acho que a gente vai ter que rever o PPA de novo, onde um deles é garantir que os programas e as ações relacionadas à primeira infância, previsto no projeto de lei do plano plurianual, considere as perspectivas de proteção integral e envolva as diversas áreas de política de saúde, educação, assistência, entre outros, na primeira infância. E agora está vindo também um orçamento, né? Provavelmente a gente vai receber esses ofícios aqui que nós vamos ter que dar uma analisada e priorizar a primeira infância. Sexta-feira, em conversa com o ex-prefeito Júlio de Santiago e hoje atual presidente do IP, ele me informou que já solicitou para o nosso prefeito e para o secretário de saúde a documentação para formalizar o convênio com o IP e o hospital, para entrar mais recursos para o nosso município, porque agora todas as pessoas que têm o convênio com o IP e forem atendidas no hospital, esse recurso vai retornar para o município. Também quero parabenizar o prefeito por esse projeto do PADEM, que possam várias entidades, ou seja, o comércio, né, possa se enquadrar nessas determinações. Também parabenizo o Giliardi e o Mairon Kak, né, pelo o Esporte Futebol Vicentino, esse grande incentivo para essas crianças que são do nosso município e saíram daqui para representar o nosso município. Parabenize e que continue prestando esse bom trabalho. Também fiquei triste com uma postagem da Gislaine Sacol no Face, onde ela, né, plantou umas mudas de flor, não é flor, mas também pode ser uma folhagem, né, e fizeram um vândalo arrancando uma coisa que, né, que ficou ali para enfeitar o nosso município. Vamos ajudar a manter o nosso município e não destruir. Também tem um pedido da Palma, que eu acho que já foi feito para o vereador Flávio, acho que foi, eu não me lembro quem é, da lixeira da Palma. Estamos repetindo de novo e a gente vai falar com o prefeito. Não pude me fazer presente lá em Santa Maria, quando foi a posse do arcebispo Dom Leomar, por ser tesoureira da paróquia, mas eu estava em Bagé cuidando da minha mãe. Quinta-feira também recebi um convite, mas também não pude ir, porque estava em Bagé, para receber o Prêmio Mulher 2020, para quem faz a diferença. Isso veio lá do Lester Comunicações de Eventos de Porto Alegre, seria no dia 14, o recebimento do prêmio, um troféu de bronze. Também recebi o comunicado do senador Luiz Carlos Reis, das emendas que têm vindo para o nosso município. Né, nossos parlamentares têm nos enviado bastante emendas, espero que a gente consiga mais ainda. Com relação ao edital que foi lido aqui, eu peço para as pessoas que forem fazer as inscrições, leiam o edital, principalmente quando tem apresentação de comprovante de residência e comprovação de quitação eleitoral, porque as pessoas às vezes não apresentam na hora da inscrição e depois, posterior, não é permitido o ingresso de documentações novas. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa semana a todos e uma boa noite.
O vereador Vitor Matheus.
Antes, só um minutinho. Vamos fazer uma correção no projeto de lei número 96, que o nosso secretário leu na mensagem justificativa, só para deixar registrado. O projeto de lei é 96, né, que ele leu ali, nem sei que número que ele leu. Olha onde diz mensagem justificativa, é 96, depois no primeiro parágrafo também onde diz projeto de lei é 96, e no segundo parágrafo onde diz elaboração do orçamento do ano de 2021 é 2022. Só para ficar registrado.
Palavra vereador Vitor Matheus Teixeira, Silveira Justo, PDT.
Boa noite ao presidente da Câmara, boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas. Queria esclarecer a população de São Vicente que agora é dia 19, estamos indo a Porto Alegre com audiência pública com o Dair para tentar resolver esse problema que a gente tem aí conforme está localizado ali na Lauro Prestes, ali com o tráfico de pessoas. Então, se Deus quiser, vamos conseguir alguma coisa lá, né? Através do Eduardo Loureiro conseguiu essa reunião, essa audiência pública. E eu agradeço também o prefeito e vice-prefeito ter me convidado, né, junto a essa parceria com o deputado. Então, estou com umas fotos de todos os acidentes que aconteceram ali. Estou com os abaixo-assinados, então, que o meu amigo Luiz Betim fez. Então, agradeço a ele, isso vai ajudar bastante. Então, vamos chegar lá com as coisas na mão e vamos tentar posteriormente esse controlador de velocidade. Agradeço também o deputado federal pela atenção que ele me deu. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas é o cara da Voz do Campo lá, o Brum. Marcelo Brum. Marcelo Brum. E aí, eu entrei em comunicação com ele quando aconteceu aquele acidente no Trevo ali, que na verdade aconteceu 3 acidentes seguidos no Trevo, que dá acesso à nossa cidade na BR. E pedi também para ele marcar uma audiência pública com o DENIT, para a gente tentar resolver, colocar um controlador de velocidade antes daquele Trevo ali, porque está muito perigoso, está acontecendo acidentes seguidamente. Então, temos que tentar resolver esses probleminhas porque está causando muito acidente, está causando morte. Então agradeço ao deputado por ter me ouvido. Também queria falar sobre essa aprovação do projeto do PADEM.
Concedo uma parte?
Concedo.
Vereador, já que você vai a Porto Alegre com uma reunião com o DENIT, o senhor deve cobrar deles que existe um projeto que é uma rótula na entrada de São Vicente do Sul. Esse projeto existe e está no DENIT. Que procure na 287, acesso a 241, que existe esse projeto lá da rótula entrada, acesso a São Vicente do Sul.
Sim, senhor presidente. O senhor diz ali na rótula do trevo do CTG ou lá na Lauro Prestes?
Entrada 241 é lá em cima, vereador.
Lá em cima. Queria falar também sobre esse projeto do PADEM. Será tratado também sobre o terreno do Dyer ali, das 8 hectares. Vamos tentar também lutar para que consigamos trazer de volta para o município esse bem, para tentar trazer uma praça industrial, para colocar, tentar trazer as empresas, né? Tentar construir ali uma avenida bonita, para que traga, para ligar direto no asfalto, para uma boa localização. Seriam essas minhas palavras hoje, uma boa semana a todos, fiquem com Deus.
A palavra é o vereador Alex, PTB.
Boa noite, os ouvintes da 106, aos novos vereadores. Vou parabenizar a administração por esse projeto 093, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento Econômico do município. Tenho certeza que o projeto vai trazer um bom fruto à nossa cidade. Todos nós fomos cobrados por esse projeto, que incentive fábrica e geração de emprego na nossa cidade. Falei na minha campanha que ia votar em projetos bons para a cidade, independente de cor partidária. Eu quero o crescimento da nossa cidade. Tomara que esse projeto dê certo para o bem da São Vicente. Também ia falar, agora os vereadores falaram, o Gilberto e o Matheus, sobre aquele trevo da entrada do 244, né? 241, corrijo. Que está muito perigoso para nós juntar entre nós vereadores, falar com nossas lideranças, os senadores, que vocês têm acesso aos deputados, para nós arrumar uma rótula, como o senhor Gilberto falou, ou nós mudar aquele pardal de local, que é todos os caminhoneiros, todo mundo ainda está falando muito, é um acidente em cima do outro, é toda semana, é um acidente. Também quero parabenizar F. Vicentino pela participação do torneio regional em Santa Maria. Siga em frente, gurizada, estão no caminho certo. Vou dar os parabéns e esse vereador está à disposição, o que precisar. Falei também com o secretário de obras e com o secretário de estrada, o senhor Osmar Bittencourt. Obrigado pela gentileza de ter conversado, trocando umas ideias. Vocês dois estão de parabéns. Ele me passou que vai patrolar, depois que sair lá da Palma, o Ambu, a estrada do Ambu, e depois vai seguir para o Loreto. Quando voltar, vai fazer o Birocai, vai colocar umas cargas de pedra nos lugares. Também falei para ele que estou sendo cobrado diariamente aqui nessa Câmara também sobre o esgoto ali na estrada da 28. Ele me disse que vai dar uma atenção especial agora quando voltar, que está com as duas retro à disposição. Uma está fazendo lá terminando o bueiro da Palma, e daí a outra vai ficar na cidade e vai dar uma arrumada ali, ver o que pode fazer. Quero parabenizar eles também pela arrumação do pontilhão da Lauro Preste e pela troca de lâmpadas também, que esse vereador vinha cobrando ele e vinha falando. Também falei com o secretário de esporte, que o senhor Gilberto falou, pedi para ele, eu, vereador Flamarion, para soldar as goleiras, arrumar alguns parquês que estão soltando lá no nosso horário, todos estão cobrando, estão jogando, está perigoso. Até tem um buraco ali que a gente coloca para botar a rede de vôlei, que tem que arrumar um buraco, tem que tapar um. Ele me disse que está providenciando. Quero também falar um pouquinho do Passo do França sobre a ponte. Falta ainda 60 metros de trilho de rodagem para terminar. mas o secretário está de parabéns, está indo de vento em polpa a obra. Seria isso, uma boa noite a todos, uma boa semana.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção divina e encerro a apresentação.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.